Queridos irmãs e irmãos, por vezes as dúvidas dos outros iluminam as nossas próprias, aquelas que não conseguimos nomear. E esta pergunta que os judeus interlocutores de Jesus, nesta página do Evangelho de São João, fazem ao Senhor, ajuda de facto ou desperta-nos para fazermos também um caminho em torno às palavras de Jesus. Eles perguntam, como é que Ele pode dar-nos a sua carne a comer? E é de facto uma pergunta importante para nós que dominicalmente nos sentamos à volta desta mesa para nos alimentarmos do corpo e do sangue do Senhor. É importante que a gente pergunte, mas como é que é isso? Como é que Ele pode dar-nos a sua carne a comer? A resposta mais simples que nós temos, nós cristãos, temos para tudo e mais um par de botas, é um mistério. É um mistério. Nós não sabemos como é, mas sabemos que acontece. Ora, por vezes o mistério é uma forma de adiarmos o mergulho mais fundo que temos de fazer. Por vezes dizer é um mistério é a mesma coisa que dizer não é para mim, não tenho de entender, não, é uma coisa só que eu tenho de aceitar, que eu tenho de consumir sem perceber, sem compreender. Ora, a mesa da Eucaristia foi o grande sinal que Jesus deixou aos seus. O grande sinal. Jesus não deixou outro. O grande sinal é estarmos juntos à volta de uma mesa. Jesus quis que este sinal fosse compreensível, que nós o pudéssemos ler, pudéssemos entender facilmente, desde os pequeninos até numa idade adulta avançada. Nós precisamos compreender o que se passa aqui, em cima desta mesa e à volta desta mesa. Porque só compreendendo é que nós podemos viver. É claro que a nossa fome de maravilhoso e de milagre preferem muitas vezes partir para mais longe e não olhar para o óbvio. Para o óbvio. Ora, sem interrogar, digamos, esse lado de mistério, que a Eucaristia também tem, claro, eu gostava que a gente olhasse para o óbvio, porque o óbvio também diz coisas fundamentais ao nosso coração e à nossa fé. E o que é o óbvio? O óbvio é a resposta à pergunta que fazem a Jesus. Como é que um homem pode dar a sua carne a comer a outros? Como é que isso é possível? Isso é possível se nós pensarmos nas nossas mesas. Nas nossas mesas, nas nossas refeições. Porquê é que nos sentamos à mesa uns com os outros? Porquê é que não comemos sozinhos? Eu tenho uma amiga querida que vive sozinha. E uma coisa que me faz sofrer é ela ter dito que comendo sozinha, ela tem 2 gatinhos e vive em casa com essa companhia, ela diz, não há refeição nenhuma que eu não me lembre, comer é gregário, comer é gregário. E contudo, muitas vezes ela, a maior parte das vezes, ela come sozinha. E tantos na nossa sociedade comem sozinhos. Mas nós sabemos, no fundo de nós, que comer é gregário. Isto é, que comer é um ato comunitário. E porquê? Porquê é que é tão saboroso comermos com os nossos amigos, com a nossa família, aproveitarmos a mesa para sabermos uns dos outros, o que é que tu andas a fazer, combinarmos à volta da mesa questões fundamentais da vida, ou então as grandes celebrações, as pequenas e os grandes marcos da nossa vida. Porquê que é tão bom à volta da mesa? É claro que há petiscos fantásticos, não é? Porque é uma cozinheira ótima, é um cozinheiro muito bom, e então é muito agradável estar à mesa. Ora, mesmo quando o cozinheiro é genial, não é isso que nos faz sentar à volta de uma mesa. Porque mesmo quando a cozinha é um desastre, nós continuamos a sentar-nos à volta da mesa. Isto quer dizer, o mais importante não é a cozinha, o mais importante é estarmos à volta da mesa. E porquê é que é importante estarmos à volta da mesa? Porque nos alimentamos do mesmo pão? Sem dúvida. Mas porque nos alimentamos uns dos outros. Nós sentamos-nos à volta da mesa porque nos alimentamos uns dos outros. Porque precisamos de interiorizar a presença uns dos outros, a palavra uns dos outros, o carinho, a presença, o afeto, a amizade, a inteligência, o humor. Precisamos alimentar-nos disso. E isso torna-se um verdadeiro alimento, para nós. Quando Jesus sentava à volta da mesa, e sentou-se muitas vezes ao longo da vida de uma forma deliberada, e quando sentou à volta da mesa a última vez com os seus discípulos, e disse, este pão é a minha carne, este vinho é o meu sangue, que eu vou entregar por vós, Jesus não estava a fazer uma coisa, digamos, que não tem nada a ver com a nossa realidade, não. Jesus estava a partir da nossa realidade. Estava a usar a gramática que nos é mais próxima. E a dizer, o que eu fiz não foi senão viver para vós. E viver para vós, entregar, dar a minha vida, é tornar-me alimento. É deixar-me ser, é colocar-me ao serviço. Isso é fazer da sua carne comida. Isso é fazer da sua carne alimento. Nós estamos à volta da mesa para nos alimentarmos de Jesus. E hoje celebramos a festa da Eucaristia. A Eucaristia não é uma migalhinha de Jesus, um bocadinho de Jesus que é distribuído por cada um de nós. Não, a Eucaristia é Jesus inteiro que se dá a cada um de nós. Jesus inteiro. E nós temos de nos alimentar da sua palavra, da sua paixão, da sua revelação, do seu estilo de viver, da sua alegria, do seu entusiasmo, do que Ele nos deu a ver, das coisas únicas que só Ele nos deu a ver. Nós alimentamos-nos disso. E isso torna-se para nós força, torna-se energia, torna-se para nós capacidade de ser. E é por isso que nós não conseguimos viver sem a Eucaristia. É por isso que nós, Igreja, nascemos e renascemos sempre à volta desta mesa. Porquê? Porque Ele é o nosso alimento. Porque Ele nos alimenta. Alimenta-se porque se faz dom. Porque as palavras que Jesus diz, a minha carne é verdadeira comida. E eu penso e pergunto-me, e a nossa carne? É que estarmos juntos, dominicalmente, para celebrarmos o dom que Jesus dá de si, a oferta, o transformar a vida em alimento, transformar a vida em comida, transformar a vida em dom que Jesus fez, o que é que nos leva a nós a fazer? Será que a nossa vida é alimento? Será que a nossa vida é comida? Porque não é automático, não é automático. O nosso corpo será comida para bichinhos um dia. Mas de resto, nós podemos viver uma vida inteira sem que o nosso corpo seja alimento para ninguém. Nós podemos viver no egoísmo, na indiferença, no deixa-me em paz, numa zona de conforto que impermeabiliza a nossa vida, não deixamos ninguém tocar, ninguém nos pede nada, ninguém nos conta nada, ninguém vem ao nosso encontro, porque também nós vivemos dentro de uma cápsula. Nós vivemos a guardar, a resguardar, a proteger a nossa vida. E quando a gente faz isso, a nossa vida não se torna comida para ninguém. É uma vida inteira, ótima, fantástica, mas não é pão. Essa vida não é pão. E no fundo, quando Jesus diz a minha carne é comida, o grande desafio dele é que eu torne a minha carne comida, que eu torne a minha vida oferta, que eu torne a minha vida dom. E por isso já os padres da Igreja, os primeiros teólogos diziam, o cristão que celebra a Eucaristia sai eucaristificado. Isto é, Jesus contagia-nos com o seu exemplo. O que nós temos de fazer é a capacidade de celebrar a Eucaristia na vida, isto é, de dizer, olha, eu sou o pão para ti, usa, come, leva, reparte, alimenta-te, eu estou aqui, eu posso, eu estou, eu vou. E é, no fundo, esta disponibilidade para servir que torna a nossa vida uma vida semelhante à de Jesus. Semelhante à de Jesus. Queridos irmãos, à volta da mesa, Jesus dá-nos a grande prova de amor, mas também a grande lição. A Eucaristia é uma lição insistente que Jesus nos dá. Nós vimos aqui aprender com Jesus como se faz. E todos precisamos de aprender. Como fazer dos meus dias, como fazer do que eu tenho, como fazer do que eu sei, como fazer do que eu sonho, como fazer do que eu desejo, como fazer da força que eu transporto, comida, verdadeira comida. Como tornar a minha carne verdadeiro alimento. E é, no fundo, esse o grande desafio que Jesus faz a cada um de nós. Porque nós sabemos que o pão pode ficar duro no saco. O pão fica duro no saco. Se o pão não é colocado sobre a mesa e não é servido, ele endurece e perde-se. E nós podemos perder a nossa vida. Podemos perder a nossa vida. E por isso a palavra do Evangelho, quem quer ganhar a vida tem de perdê-la, tem de se dar, tem de se entregar. E a grande lição de Jesus é essa, entrega-te, 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 torna-te alimento, faz-te pão, oferece-te, dá-te, porque só assim é que nós percebemos a plenitude divina da nossa humaníssima vida.